A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?
Amém.
Amém. Os irmãos estão bem? Irmãos, hoje eu cheguei na igreja aqui, aí daqui a pouco um tempo, tinham dois vira-latas lá. Quero pedir perdão para as irmãs, ficaram escandalizadas, mas eu tinha que chutar eles, porque senão eles não saíam. Amém? E você está com o cachorro aqui, então alguém tinha que pôr ele para fora, amém? Então peço perdão para as irmãs que ficaram escandalizadas com o pastor, mas o pastor conhece um pouquinho de cachorro, e tem que dar um jeito. Amém. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa, e você que está nos visitando hoje a primeira vez, hoje nós temos no final do culto, nós queremos orar por vocês, e nós queremos também que te dar um presente. Então, no final do culto, você pode nos procurar, que nós vamos orar por você, nós vamos declarar sobre a sua vida a graça de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, semana que vem, o que nós temos semana que vem? O Escolhidos, fala, o Escolhidos. Vai ser bênção ou não vai? Então eu queria pedir que você ficasse de pé, fique de pé, para nós orarmos pelo nosso evento, declararmos sobre esse evento da graça, do favor de Deus. Então eu quero te pedir que você feche os seus olhos, levante a sua mão e comece a declarar o que vai acontecer neste lugar aqui na sexta e no sábado, a vida de Deus, o fluir de Deus. Abra a sua boca agora, comece a orar agora, comece a declarar, declare agora a vida, o poder, a graça de Deus sobre esse evento, o que vai acontecer. Que vidas serão salvas, terão experiências com o Senhor, vão experimentar o amor de Deus, a vida deles não será a mesma, declare isso. Jesus. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, foi muito bonitinho no domingo passado, eu tinha falado da palavra, né? Sobre a importância da palavra, do poder da palavra. Aí terminou o culto, aí a filhinha do Maurício, da Andréia, me entregou um papelzinho desse aqui, com um versículo, que ela pega e ela fica tirando para ler. Aí eu falei, é profético, eu falei sobre a palavra e ela me entregou isso da palavra, amém? Eu quero ler para vocês, João capítulo 12, versículo 46, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas, amém? Eu estou guardando, não é amuleto não, mas eu estou guardando. Eu não creio em amuleto. Amém. Amém. Aleluia, irmãos. Vocês já falaram que vocês são uma igreja maravilhosa? Amém. São mesmo. Aleluia. Queridos, a palavra que eu vou ministrar hoje surgiu de uma situação que eu estava essa semana. E eu fui visitar uns conhecidos que fazia tempo que eu não os via. Eu fui ver, e tinha uma pessoa assim, uma pessoa em especial assim, que eu olhei para ela e eu vi uma tristeza. Sabe quando você olha para a pessoa e você não vê alegria? Você vê que ela quer passar uma impressão que está tudo bem. Mas você olha no olho dela e você vê que não está tudo bem. E aquilo me incomodou na hora, porque aquela pessoa, ela não tem Jesus. Ela não tem Jesus Cristo no coração. Mas eu também conheço pessoas que têm Jesus Cristo no coração, mas não estão alegres. estão tristes. E é sobre isso que eu quero pregar hoje. Fala assim, o lado bom da vida. Amém. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Abriram? Deixa eu só abrir um outro texto aqui que eu me esqueci que eu ia falar hoje. Amém. Vamos lá. A palavra do Senhor diz lá. Oh Jesus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Repita comigo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Agora vai para a primeira. Tessalonicenses 5,16. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. A Bíblia diz, regozijai-vos sempre. A palavra regozijai-vos significa alegrar-se, pular de alegria, sempre, fala sempre. Aí no versículo 17 diz assim, orai sem cessar, fala, orai sem cessar. E no versículo 18 diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então você percebe que aqui nós temos os mandamentos de Deus. Paulo não está falando assim, ó, ah, se você quiser, fique alegre, ó, dependendo como você estiver, fique alegre, porque existe uma diferença entre você estar alegre e você ser alegre. Quantos estão me acompanhando? Existe uma diferença entre você estar triste e você ser triste. E a Bíblia diz para nós andarmos em alegria. E alegria no Senhor. Ah, pastor, mas é que você não sabe da minha vida. Você não sabe o que está acontecendo, o que eu estou passando. Abra sua Bíblia em João capítulo 16. Desculpa, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios 15, versículo 19. Vou ler vários textos. Primeira Coríntios 15, 19 diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que, que Paulo está falando aqui? Que quando você coloca a sua confiança na sua vida aqui, naquilo que você vive aqui, nas coisas que você tem, naquilo que você não tem, nas coisas que acontecem aqui, o que que acontece com você? Você vai ser o mais infeliz. Por isso que a nossa alegria tem que estar baseada no Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha. Eu acompanho muito política, e não só política do Brasil, política lá dos Estados Unidos, da Europa, e eu vejo assim que está tudo uma bagunça, não sei se você acompanha também, para você ter uma ideia, está tudo uma bagunça. Eu às vezes acho que vai ter guerra civil em alguns países, não vai ser nem aqui, vai ser em outros países, e eu tenho orado sobre isso. Mas você imagina começar a ter uma guerra, eclodir uma guerra lá, por exemplo, civil nos Estados Unidos. na maior potência do mundo, eles brigando entre eles. Você já imaginou como é que ia ficar o mundo inteiro? Você já imagina ou não? Você imagina uma guerra começando, alguma coisa? E todas as suas apostas que você tinha feito, todos os seus investimentos que você tinha feito, sumirem, desaparecerem. Os irmãos viram um tufão que passou numa cidade do Paraná? Os irmãos viram? Sobrou alguma coisa? Não. Ah, imagina, você é um empresário, você tem a sua casa naquela cidade, você tem a sua empresa naquela cidade, você tem a sua família naquela cidade, e você vê numa tarde tudo indo embora. Como aconteceu no Rio Grande do Sul há um tempo atrás, sim ou não? Com aquelas enchentes, o que aconteceu? Cidades sumiram. A pergunta que fica é: a minha alegria está nas coisas que eu tenho, ou a minha alegria está no Senhor, naquilo que é eterno? Quando eu pergunto isso, na hora todo mundo fala: não, minha alegria está no Senhor. Mas a questão é: as suas atitudes diárias confirmam isso? A forma como você vive, a forma como você pensa diariamente, a cada hora, a cada minuto, confirma, corrobora isso? Ou não? Ou quando fura um pneu, sua esposa bate o carro, acontece alguma coisa, você já se desestabiliza? Como é que fica? O seu coração está nas coisas? Porque a grande questão é essa. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Repete comigo: toda alegria. Olha só, Paulo está falando, desculpa, Tiago está falando: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Espera aí, quer dizer que quando eu passo por uma provação, quando eu passo por uma prova, uma situação difícil, eu tenho que me alegrar? A Bíblia diz que sim. Só que isso é o que normalmente acontece? Não. Quando você passa por uma prova, uma situação difícil, o que que você começa normalmente a fazer? Seja sincero. Reclamar. Deus quer que você reclame? Por que que aquele povo não entrou na terra prometida? Lá em Canaã? Porque reclamou. Não teve fé em Deus. Então Deus não quer que você reclame. Tenha toda alegria ao passar por várias provações. Olha aqui, versículo 3: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, se você enxergar aquela situação difícil que você passa aqui no mundo da forma correta, isso vai gerar perseverança, ou seja, eu não vou desistir. O diabo não quer que você desista? Não tem dia que você quer chutar o pau da barraca e ir embora, sair correndo e largar todo mundo? Sim ou não? Ou só acontece comigo? Irmãos, levanta a mão também. Amém. Não me deixa sozinho, não. Tem hora que você fala assim: chega, quero ir embora, já deu, acabou. Tem gente rindo: eu não aguento mais. Pensei que era só comigo. Está vendo? E aí a palavra no versículo 4 diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, quando você enxerga o problema como uma oportunidade para você crescer e avançar, você não é deficiente, segundo a palavra de Deus. Mas quando essa situação difícil te para, O que vai acontecer com você automaticamente? Você vai ficar triste, o diabo, a sua carne e o mundo, que são os seus inimigos, vão trabalhar na sua vida, para você ser aquela pessoa que fica reclamando. Ai, eu não ganhei, ai, eu não ganhei o meu iPhone, ai, eu não consegui comprar isso, ai, e fica. E aí a tendência, em vez de agradecer por aquilo que tem, que é a base de tudo, para você ter alegria, você precisa ter gratidão primeiro. Não tem alegria sem gratidão. Os irmãos estão entendendo ou não? Então, para eu ter essa alegria aqui, eu preciso dar graças, eu preciso agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado, porque se eu estou passando por isso, é que o Senhor me acha competente para passar por isso. Ou o Senhor acha que eu posso passar por isso. E eu vou avançar, eu vou crescer. Essa batalha que eu estou achando muito difícil, o Senhor acha, mas é óbvio que eu não vou passar sozinho. Eu não consigo passar sozinho. Por isso que a alegria é no Senhor. A minha confiança é no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, ele fará. Aí vem a questão da fé, porque você não está baseado no seu braço, você está baseado no braço do Senhor, e aí você consegue a vitória. Qual que é o problema das pessoas? Elas olham para o problema é grande demais, mas elas acham que elas têm que resolver o problema. Não, é o Senhor que vai resolver o problema. O Senhor quer que você tenha fé nele nessa hora. E isso vai gerar, aqui está falando, vai gerar fé, vai confirmar sua fé, você vai avançar, vai crescer em fé, vai romper em fé. Tem aquela música, rompendo em fé, boa, entendeu? Então eu e você precisamos andar dessa forma, mas antes de tudo, para eu me alegrar nas situações, o que eu preciso antes? Eu preciso dar graças, eu preciso agradecer, eu preciso ter gratidão. Quando você está lá conversando com a sua esposa, aí você vê, fala, ixi, hoje o negócio está feio. É essa hora que tem que vir, você tem que agradecer, Senhor, obrigado por essa mulher. Porque se ela é difícil, você está me dando, assim, mais ainda atitude para eu amar ela cada vez mais, eu expressar a graça, o amor sobre a vida dela. Eu devolver aquilo que ela está esperando que eu dê uma bronca nela, eu vou lá e falo assim, não amor, eu te amo, tchanã, entendeu? Então a grande questão é isso, é você reconhecer, falar Senhor obrigado, porque por exemplo, existe uma questão de adultério num casamento, é porque o marido olha para a esposa e ele acha, não, Deus tem coisa melhor para mim, eu acho que eu mereço mais, só que Deus deu aquela esposa, ninguém colocou um 38 na cabeça dele e falou casa, sim ou não irmãos? Em alguns lugares do Brasil aí pode ter acontecido isso, agora você vai casar, senão você morre, mas hoje em dia eu creio que não, então ninguém colocou um 38, ninguém obrigou você a casar com aquela moça e com aquele moço. E como a minha esposa diz, depois você comeu a carne, agora rói o osso. Aguenta. E depois você vai ficar no ossinho. Mas velhinho. E vai falar, véia, eu te amo. E vai continuar. Por quê? Foi presente de Deus. Quantos estão entendendo? Gratidão. E se você não tiver essa gratidão e reconhecer que isso é um presente de Deus, você vai começar a achar que Deus não é bom, o que Deus mandou para você não é bom, quando você está me acompanhando, e em vez de você ter um coração grato, você vai ter o quê? Ingratidão, e aí você vai começar a reclamar de Deus, e aí você não vai experimentar do favor que Deus quer na sua vida, no seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, porque você nunca acha que está bom. Os irmãos estão me acompanhando? Então a grande questão é essa, é eu enxergar O diabo quer sempre que você fique olhando para a grama do vizinho e fale assim, não, aquela grama é mais bonita, o carro dele é melhor, a casa dele é melhor. Daqui a pouco vai falar que a esposa dele é melhor. Aí você começa a comparar a esposa dele com a sua. E aí vai dar ruim, fala assim, vai dar ruim. Quantos estão me acompanhando? Você pode casar com a mulher mais linda do mundo. Daqui a pouco você vai ver um outro dia que tem uma mulher mais linda que a sua. Sempre vai ter. Sim ou não, irmãos? Sim. Mas a questão é que a mulher que Deus te deu é essa daí. Assim como o homem que Deus te deu é esse aí. Fala assim para ele, chupa essa manga. Engole esse sapo, joga sal e seja feliz. Fala assim para ele, é o que tem para hoje. Então, irmãos, eu estou brincando, mas o assunto é sério. Sabe, você pode perceber que toda vez que você olha para as coisas que você tem para o mundo, começa a vir uma insatisfação. É verdade ou não? Porque sempre tem algo a mais. Não estou falando que você não tenha que desejar coisas melhores para você, uma casa melhor, mas você pode... Você acabou de comprar um carro. O que acontece? Daqui a pouco você acabou de comprar um carro. Já está olhando outro carro. Você comprou uma casa. Daqui a pouco você fala assim, mas tem casa melhor. Porque nunca vai ficar satisfeito. Porque a sua alegria, se você ficar olhando só para isso, a sua alegria só vai estar nas coisas e não em Deus, não no Senhor. Mas quando a sua alegria está no Senhor, você está grato. Você está grato por tudo aquilo que Ele tem te dado. E isso vai te trazer uma alegria. Quantos estão me entendendo? Você vai reconhecer aquilo que Deus deu para você e você vai enxergar a vida de outra forma. Quantas pessoas, irmãos, você conhece que tem tudo, assim, em matéria de dinheiro, ele tem tudo, mas ele não tem nada. A vida dele é um vazio. Por que é um vazio? Porque a alegria dele não está no Senhor. A alegria dele está nas coisas, nas situações, na economia, no mundo. Não está no Senhor. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o quê? Embaixadores. Nós não somos desse mundo. Nós somos extraterrestres aqui. A nossa pátria não é aqui, existe uma pátria celestial, é um outro lugar. Mas quando você só fica olhando para as coisas daqui, pode perceber, daqui a pouco você começa a resmungar, daqui a pouco você começa a achar ruim, você começa a ficar nervoso, você olha para o governo, olha para as coisas que acontecem na economia, na política, você fala assim, você começa a ficar assim, desacorçoado. Por quê? Porque você está olhando para onde não tem que olhar. Mas quando você olha para aquilo que Deus te dá, que Deus te deu, e por aquilo que Ele vai dar, você fica tranquilo, porque a sua vida está onde? No Senhor. Quero te dar o exemplo de Jesus. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 31. Primeiro eu vou falar o que Ele falou aqui. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fique ansioso, não fique preocupado com as coisas que acontecem nesse mundo. O mundo é mundo, e ele vai de mal a pior, e vai piorar. Como eu preguei na semana passada, você ainda pode ler a Bíblia que ninguém te proíbe, mas vai chegar o tempo que vão proibir, nesse país, vai proibir, vão proibir, e aí? Então agradeça, obrigado porque eu ainda tenho liberdade. Eu posso pregar, nós vamos fazer um evento aqui, vai chegar um dia que vão fechar as igrejas, anota o que eu estou falando, vão fechar as igrejas, nós não vamos mais poder nos reunir assim, com prédio alugado, CNPJ, vão fechar, e aí? Valorize o tempo que você tem aqui, Senhor, obrigado, porque eu ainda posso louvar e adorar o Senhor com os meus irmãos. Eu ainda posso. Lá na China não pode. Países muçulmanos não pode. Você não pode convidar ninguém para ir para a igreja. Você não pode evangelizar ninguém na rua, senão você vai preso e torturado. Mas aqui você pode. Então você tem que falar o quê? Senhor, obrigado. Se o Senhor está me dando essa oportunidade e aqui ainda tem liberdade, é porque o Senhor quer que eu faça isso. Quantos estão me acompanhando? O Senhor quer me levar para isso, porque essa é a sua vontade. Então, tudo tem a ver com a graça. Tudo tem a ver com a gratidão. É você reconhecer a graça de Deus na sua vida. Você reconhecer que você está vivo por um motivo. E não é para ficar pagando conta. Porque é o que Jesus disse. Isso aqui os gentios procuram. Estão preocupados com essas coisas. Não, não fique preocupado com isso. Preocupe com outras coisas. Busque o meu reino. E sabe o que é engraçado? Jesus muitas vezes estava numa situação difícil. E olha o que ele disse. Abra sua Bíblia. Em João capítulo 11, versículo 38. João capítulo 11, versículo 38. Ele ficou sabendo que Lázaro estava ruim, aí passou um tempo, Lázaro morreu. O contexto é esse. João capítulo 11, versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Fala assim: eu creio, e eu vou ver a glória de Deus. Agora eu continuo, versículo 41. Tiraram então a pedra. Tirou a pedra, o natural foi feito. Aí olha só que Jesus, tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então Jesus, antes de fazer o milagre, ele ainda estava ensinando o povo, e ele estava falando: Senhor, graças te dou. Eu te dou graças. Te dou graças. Sabe, irmãos, quando você vai comer, para e fala assim: Senhor, eu te dou graças. Obrigado, porque tem pessoas que não têm o que comer e eu tenho o que comer. A hora que você estiver colocando uma camisa, você fala assim: Senhor, eu te dou graças, porque eu tenho uma camisa, tem pessoas que não têm camisa para vestir. A hora que você estiver colocando o tênis, você agradece pelo tênis e pelo seu pé, porque tem gente que não tem pé, não tem perna. Senhor, te dou graças. E quando você começa a ter esse tipo de atitude, começa a vir uma alegria, não uma tristeza no seu coração. Por quê? Você não anda na base do que está faltando, e sim do que está sobrando. Você não anda na base olhando o que está faltando na sua vida, e sim por tudo aquilo que Deus tem dado para você. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, muitas pessoas estão vivendo a vida e ela só fica olhando aquilo que ela não tem, em vez de agradecer por aquilo que ela tem. Ela só olha aquilo que falta na vida dela. Ai, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e fica lá e fica só. Pode ver a vida dela, é uma reclamação constante. Eu não consigo ficar do lado, irmãos, me perdoe. Não consigo. Começa a reclamar, eu vou embora, eu vou dar uma... falar com ela, falou: filha, eu não consigo ficar do seu lado. Você só reclama. Eu não consigo. Se tem uma coisa proibida na minha casa, é reclamação. Não tem reclamação. Então é graças te dou. Obrigado. Às vezes eu tenho que levantar mais cedo para dar comida para o cachorro, aquela bola de pelo miserável que está lá em casa. Aí eu falei: graças te dou, Senhor, porque agora eu vou passear, porque se não fosse ele, não ia andar, eu ia ficar em casa no sofá, sedentário. Obrigado, Deus, porque agora eu tenho que sair com essa baba ambulante. que eu amo. Os irmãos estão me entendendo, não? Em tudo dai graças, fala assim, em tudo dai graças. Agora, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 8, versículo 6. É a segunda multiplicação dos pães. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os, após ter dado graças. E os deu a seus discípulos, para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Uma vez, eu entrei num elevador, eu fui orar por uma pessoa, pediram para eu ir até lá, e eu entrei no elevador. E quando eu entrei, já tinha uma enfermeira, era enfermeira ou faxineira, não estou lembrando. E entrou uma senhora também, as duas trabalhavam no hospital. Aí a outra falou assim, e aí, que hora que você vai sair? Ela falou assim, ela falou exatamente, ó, falta 1 hora, 36 minutos, só faltou falar os segundos. Aí eu fiquei olhando assim, essa mulher, ela vem para o trabalho, e ela fica contando as horas que ela tem para sair. Você imagina que tipo de profissional é essa? Péssima profissional. Porque ela, em vez de estar dando graças, que ela tem um trabalho, obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor me deu um trabalho, eu vou fazer aqui o meu melhor. Ela não, ela está reclamando, ela está não valorizando aquilo que Deus deu para ela. Ela talvez nem saiba, ela nem pense que Deus deu para ela. Eu não sei. Mas o que eu vejo de crente reclamando daquilo que Deus dá para ele? Do trabalho, da esposa, da igreja. Não, porque não me ligaram no meu aniversário. Tudo é motivo para reclamação. E você pode ver que essas pessoas, elas não avançam, elas não crescem, elas não prosperam, não tem favor na vida delas, por quê? Elas estão num mimimi eterno. A gente vai ter o evento Os Escolhidos. Escolhidos, ela está no evento Os Afetados. E é uma afetação o resto da vida. Tudo está ruim, nada está bom. Os irmãos estão me acompanhando? E você, aí o que vai acontecer? Você pode olhar para ela, ela não tem alegria. Não existe alegria. Ela pode dar uns sorrisos aqui ou lá, mas ela não tem uma vida alegre. Ela não é alegre. Ela está alegre em alguns momentos. Os irmãos estão me acompanhando ou não? E Jesus disse, aqui, estava lá naquela situação, Senhor, te dou graças. E houve o quê? Multiplicação. Não tinha nada, não tinha comida nenhuma. Senhor, te dou graças. Por esses 7 pãezinhos aqui, eu te dou graças. Senhor, eu te dou graças por esse pão com ovo que eu vou comer. Eu queria comer uma pizza. Mas eu te dou graças por isso que eu tenho, porque o Senhor está me dando. Não está faltando nada na minha casa. Obrigado, Pai. E isso vai gerar uma alegria em você. E aí você vai enxergar que a vida que você tem aqui é uma vida que vale a pena ser vivida. E não uma vida ruim. Porque você está enxergando com uma outra lente. Porque se você ficar baseado naquilo que você não tem, que é o que o diabo quer, que você fique se comparando com os outros, que é como o mundo vive. O mundo vive assim, irmãos? Sim ou não? Sim. Irmãos, tem um monte de coaching aí, cara, que aparece aí na TV, você vê no Instagram, no YouTube. O cara, ele vai lá, aluga uma Ferrari, ele aluga uma casa e monta e faz um vídeo lá, e você pensa que o cara conquistou aquilo. Tudo mentira. Um monte faz isso, para te enganar, para vender curso, para fazer um monte de coisa. Para você ter a impressão que você precisa dele. Não, você precisa de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa de andar na vontade do Senhor, andar, ter o mesmo coração de Deus. E aí você vai experimentar a graça, você vai experimentar o favor. Como estão me acompanhando? Então o desejo de Deus para nós é que nós tenhamos esse coração. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, alegria no Espírito Santo, alegria naquilo que Deus deu. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem que estar alegre só por causa disso, porque o próprio Deus resolveu morar dentro de você. É o próprio Deus, Ele falou assim: eu quero morar em você, mas eu sou todo errado, eu apronto, mas mesmo assim, eu quero morar dentro de você. E se você acordar e falar assim: Senhor, como é que você pode vir morar? Não, é muito, aí você fica que nem, como é que é? Ô Jesus, me fugiu, o baixinho lá que roubava, como é que era o nome dele? Zaqueu estava lá quando Jesus falou para ele: hoje importa ir na sua casa. Ele ficou feliz da vida. Coração de Zaqueu, ó. O cara era tudo errado, mas na hora que Jesus falou assim: ó, eu tenho que ir na sua casa, eu quero ir na sua casa. Ele ficou todo feliz, ele ficou de coração grato. Falou assim: como é que é? Ninguém quer ir na minha casa. Eu não sou aceito por ninguém porque eu roubo. Eu tiro o dinheiro dos judeus e entrego para os romanos. E ainda fico com uma parte. Aí Jesus fala assim: é na sua casa que eu vou hoje. Aí Jesus não falou nada, só por essa atitude de ir lá, de entrar na casa, entrou na vida dele. E Jesus não falou nada para ele: ô seu miserável, você roubou. Não, ele mesmo falou: eu reconheço que eu fiz isso. E o que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. Não precisou ninguém falar. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Ele reconheceu, ele sentiu grato, porque Jesus estava na casa dele. Diferentemente de Simão, o fariseu, Jesus estava na casa, foi convidado, mas não deu água para ele lavar o rosto, lavar os pés, não deu ósculo santo para ele. E Jesus confrontou ele na casa dele: olha, essa mulher aqui está me limpando com o cabelo dela, mas você não me deu nada disso. Ele convidou Jesus, mas ele não era grato. Zaqueu não convidou Jesus, mas foi grato. E aí recebeu o quê? A graça, o favor. E Jesus falou o quê para ele? Hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação, porque alguém com coração grato reconheceu: obrigado, eu não tenho reconhecido, obrigado, obrigado. Jesus olhou para ele com olhos de amor, não com olhos de condenação, e aí houve salvação naquela casa. Jesus não condenou ele, não xingou ele, não amaldiçoou ele, mas falou assim: ó, vem cá, aquilo que eu te dou. E quantas pessoas têm vivido assim? Quero chamar a equipe de louvor. Abra sua Bíblia no Salmo 51, versículo 10. Presta atenção em mim aqui, não na equipe. Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Sabe, naquela época o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre a terra. O Espírito Santo, ele pairava sobre a pessoa, ele não entrava dentro da pessoa. Quantos estão me entendendo? Então o Espírito Santo, ele podia sair, mas hoje o Espírito Santo não tem mais como sair de você. A presença de Deus está dentro de você. Mas a Bíblia diz que você pode apagar o espírito por conta das suas atitudes. Você pode trazer tristeza para o espírito. Mas a Bíblia diz que, eu sempre olho esse texto e eu tenho meditado muito nele, que a alegria do Senhor é a nossa força. Com quem é que Deus se alegra? O que que um pai se alegra? Um pai se alegra quando um filho reconhece aquilo que ele faz, fez. Um pai se alegra quando ele dá um presente para um filho, e o filho é grato e fala obrigado. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor, quando ele fica alegre, é a nossa força. Salmo 51, Davi estava falando, é o Salmo, que ele se arrepende por ele ter tido um caso com Batseba, o que ele fez com Urias. É o Salmo do arrependimento. Mas o interessante é que ele fala assim: restitui-me a alegria da salvação. Ele perdeu a alegria de ser salvo. Ele perdeu a alegria de ser filho de Deus. Ele perdeu a alegria de saber que Deus era com ele. Davi perdeu. Foi por isso que ele caiu. Ele começou a olhar para as coisas do mundo. Achou que podia fazer qualquer coisa. Não tinha mais temor de Deus. E aí Davi vai lá e fala: restitui-me a alegria da tua salvação. Mas o interessante é que ele diz o seguinte: e sustenta-me com um espírito voluntário. O Espírito de Deus está aqui. Espírito voluntário é espírito para trabalhar, para servir, para fazer. E olha o que ele termina aqui: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Sabe por quê? Porque sem alegria não tem trabalho, sem alegria não tem servir, sem alegria as pessoas não podem ver, não tem vida, não tem nada em você, você fica apagado. Quantos estão me acompanhando? Por isso que nós precisamos ter uma vida alegre, sermos alegres, não estarmos alegres. Pode ver, a sua tristeza é sempre quando você fica baseando, olhando para esse mundo, olhando para as coisas do mundo, se baseando no mundo, você vai ficar triste, porque você não é mais daqui, você é já, você não pertence mais aqui. Quando você fica olhando, eu não consegui comprar o carro, eu não consegui, chegou o final do ano, eu não consegui fazer isso, não, os meus alvos eu não alcancei, estamos chegando no final do ano, os meus alvos eu não alcancei, e daí? A sua alegria está nos seus alvos ou a sua alegria está no Senhor? No Senhor dos alvos. Naquele que abre mares. Onde está a sua alegria? Se a sua alegria estiver nele, tranquilo. Irmãos, eu sou pastor dessa igreja há um bom tempo já. E como é difícil para que ela cresça, para que ela avance. Ela avançou, retrocedeu várias vezes, e eu falei assim: eu não vou parar, porque Deus não tem uma palavra para mim parar. Ele falou assim: filho, chegou o seu tempo aqui, vai para outro lugar. Não, ele falou, não falou nada, ou seja, continua, persevera, avança. Enquanto estou nessa palavra, eu continuo, por quê? E me alegro, por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que Deus quer para mim. Adultos fazem o que é preciso, crianças só fazem o que gosta. Essa é a diferença de adulto e de criança. Persevera. Acorda cedo, faz o que tem que fazer, porque é adulto. Eu quero te falar que hoje, a nossa igreja está vivendo o melhor momento dela do que ela já viveu até hoje. Hoje nós não tínhamos jovens, hoje nós temos jovens chegando o tempo todo. Não tínhamos ministério, só que é o seguinte, as nossas crianças começaram a crescer. E Deus não queria jovem de fora para começar, Deus queria os jovens daqui, que eram as crianças antigamente. Quantos estão me acompanhando? E Deus foi fazendo. E hoje nós estamos aí com culto, com células, mas nós não tínhamos nada, não tínhamos. Imagina uma igreja que não tinha jovens, não tinha. E eu estava lá: Senhor, te dou graças, mas eu sei que o Senhor vai mandar, eu sei que o Senhor vai derramar. E isso me trazia o quê? Alegria. Porque eu sei em quem eu tenho crido. É no meu Pai. A minha confiança está nele, não está nas pessoas, não está nos meus pastores. A minha confiança está nele. Posso me acompanhar? Se você colocar sua confiança em quem tem que confiar, agradecer, falar: Senhor, obrigado. Eu não cheguei ainda onde eu quero, mas eu quero te agradecer. Você vai ver que vai vir uma alegria para você. Vai vir um bálsamo para você. Fala assim: agradecer, obrigado, Deus. Você começa a enxergar com outro olhar. Você olha para a sua família e fala: Senhor, eu te dou graças. Todo dia, irmãos, eu agradeço a Deus pela minha família, por vocês, pelo cachorro. Todo dia. Todo dia. Obrigado pela minha saúde. Quando eu estou com um problema, Senhor, obrigado por esse problema. Porque eu sei que o Senhor quer que eu avance em cima desse problema. E aí você enxerga o lado bom da vida, que você está sendo avançando, crescendo e preparado para coisas maiores no Senhor. A sua fé está sendo trabalhada, a sua fé está crescendo cada vez mais. Quantos desejam a sua fé crescente? Levanta sua mão. Quantos desejam ser cada vez mais gratos no Senhor? Fique de pé onde você está. Você, queria que você fizesse um ato aqui hoje, um ato de gratidão ao Senhor. Se você puder vir aqui à frente e agradecer, se você puder vir ajoelhar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem te dado, falar: Senhor, obrigado. Se não conseguir ajoelhar, não tem problema, mas vem aqui à frente agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem te dado, falar: Senhor, obrigado. Pode vir mais pra frente.